בעזרת השם, דף קט"ז קדוש בא מציע לפרסום בבינז ונפדף שלום עליכם אטודוס. Estamos a דף קט"ז, na sexta linha. No começo da linha, até na cabeceira da viúda, uma braita que apoia o que disse a viúda. Só para retomar, já vimos já que o credor, que quer cobrar a dívida do devedor e não foi pago ainda, o credor próprio não pode retirar nenhum objeto do devedor como penhor, como mascon. Ele tem que ir no tribunal, o tribunal vai mandar um shaliach bedin, um emissário do tribunal para retirar o penhor. Além disso, vimos que se o credor ele retira um objeto que o devedor precisa para sobreviver, como um objeto que ele usa para preparar comida, ou como a gente vê agora, um objeto de trabalho, então o credor comete mais um pecado, que não é fechou o rover. E a Torá fala que se o credor ele retira o moinho, ele comete mais um pecado. E a Torá especifica que o credor não pode retirar nem o reichaim, nem o rechef, nem a base do moinho, nem a parte de cima que faz a prensa. E Raviudá e Ravun discutiram sobre esse caso do moinho. O que acontece se o credor ele retira o moinho inteiro, as duas partes? Então, fala Raviudá, ele cometeu dois pecados. Ele tem dois castigos. E Ravun diz que ele cometeu três pecados, porque ele teve três psukim. A Torá fala, não retire o reichaim. Ele retirou o reichaim, retirou a base, como o penhor. Não retire o rechef, a parte de cima, ele retirou. É um segundo pecado, um segundo passo que ele transgrediu. E mais um passo, que Nefesh Rovê, ele sim retirou um objeto que o devedor precisa para sobreviver, para preparar comida, para moer os cereais dele. Então fala Avuna, ele cometeu três pecados, ele tem três castigos, três séries de Malkot, de chicotadas. E a vida diz que não, ele cometeu dois pecados, ele transgrediu o passo que fala Rechaim, e o passo que menciona lá o Rechef, e isso que o passo fala que Nefesh Rovê, se refere a outros objetos. Então a Bíblia diz, não só se ele retira um moinho ele pecou, também se ele retira qualquer outro objeto que o devedor precisa para sobreviver, ele também pecou. Então conforme a Bíblia, que Nefesh Rovê se refere a outros objetos além do moinho. Então temos uma braita que apoia a opinião de a Bíblia, na verdade é uma combinação de duas braitas. O que diz a primeira braita? Chaval zuk shel saparim vetzemet shel parot. O devedor que devia dinheiro a esse credor era um barbeiro. E o credor retirou a tesoura de barbear com o penhor. E a tesoura é composta por duas partes, duas lâminas. E uma outra situação, um dono de um campo devia dinheiro ao credor, e o credor retirou tzemet shel parot, duas vacas que compunham o tzemet. São duas vacas que carregam o jugo juntas para empurrar o instrumento de arado. Então também, elas fazem a mesma função juntas, mas na verdade são dois elementos, duas vacas, ou duas partes da tesoura, que fazem a mesma função, mas na prática são duas partes, como duas partes do moinho que a gente viu. Reifstein fala a Breita, o credor pecou dois pecados, por ter retirado duas partes da tesoura, ou as duas vacas. Por isso, o credor retirou só uma parte da tesoura, uma vaca, então ele pecou um pecado só. Esse mesmo caso, a tesoura, as duas vacas, será que o credor só cometeu um pecado? Porque ele retirou uma tesoura, ou ele retirou um tzemet. As duas vacas trabalham juntas, fazem a mesma função. Será que ele cometeu só um pecado? Falou o Pasuk, não retire nem a base do moinho, nem a parte de cima. Marei Chaim Varachef, Shenei Uchadim, Shnei Kelim, Eusim Elachachat, Vechaev Azeb Finasmo, Vezeb Finasmo, Afkot Venishen Shnei Kelim, Eusim Elachachat, Chaev Azeb Finasmo, Vezeb Finasmo. Fala a Braita, assim como se vê no caso do moinho, que as duas partes do moinho fazem a mesma função, mesmo assim, se o credor retirou o moinho inteiro, ele cometeu dois pecados, porque ele retirou dois elementos. Então assim também, se ele retirou a tesoura, que é composta por dois elementos, ou ele retirou como penhor as duas vacas, ele cometeu dois pecados. Então, uma combinação dessas duas bretas, essa segunda breta associou a lei do moinho com a lei da tesoura, por exemplo. E a primeira breta disse claramente que no caso que o credor ele retirou a tesoura, ele cometeu dois pecados. Então, fala, você vê dessas duas Braithot, dessa combinação das duas Braithot, uma prova a favor de Raviudá. Por quê? A segunda braita associou a lei do moinho com a lei da tesoura. A primeira braita diz que no caso da tesoura o credor cometeu dois pecados, então aparentemente no caso do moinho também ele cometeu dois pecados. Um pela base e um pela parte de cima. Não como Ravuna, que disse que no caso do moinho, uma situação excepcional, que o credor cometeu três pecados. Então, assim a Gemara conclui que aparentemente a lei é como Ravuna. Ao gabra de Ravassa, aqui na de Ashkavta, Mehavre. Um açougueiro devia dinheiro a um credor. O credor retirou o facão do açougueiro como penhor. Até de caminho de Abai, o credor foi até Abai. Amale Zila Adri dava lei Cristian Simbol Renefes. Falou: Abai, devolva o facão ao açougueiro porque é algo que ele precisa para trabalhar, para se sustentar. Vita Kumbedina lá. Fala: Abai, você quer cobrar dele a dívida? Traga ele para o tribunal, vamos julgar a situação. Rava Amar, Rava discute com Abai. Lo tzenich levei kambedina lá, viachol e tornet kded men. Fala: Rava, não é necessário fazer um julgamento sobre essa dívida. Se o credor diz que o açougueiro deve o valor do facão, ele é confiado. Por quê? Porque o credor tem um migo. Ele tem o facão na mão dele. Fala: Rava, se ele é um mentiroso que não se importa em mentir para roubar, então vamos suspeitar que talvez essa dívida não existe, ele está mentindo. Se for assim que ele é um mentiroso, ele poderia ter mentido uma mentira mais favorável a ele, uma mentira melhor para ele. Ele podia ter falado que ele comprou esse facão do açougueiro, ele seria confiado, não sei por que na sequência. Ele não disse isso. Então falava, se avalia que ele é uma pessoa honesta. Ele diz que o açougueiro deve o valor do facão a ele, ele é confiado. Então falava, não é necessário fazer um julgamento sobre essa dívida, porque ele tem um migo. Se não suspeitar que ele é um mentiroso, teremos uma pergunta sobre ele. Por que ele não mentiu? Melhor, disse que ele comprou o facão. Ele não disse que ele comprou, então vamos considerar que ele está falando a verdade. Vamos confiar nele. Perguntava, Abai, leite, raiz, vará? Abai discute com isso, Abai diz, vamos fazer um julgamento sobre essa dívida? Mas está me anuíze de ahre rushla benarda. Vai tamara de rushla betafazdeu, de kataintuva. Qual é a diferença desse caso do facão e outro caso? Um dono de um armazém de cevada, ele agarrou cabras de outra pessoa, porque ele diz que essas cabras comeram muita cevada, está cobrando um grande valor. Vai maravô de Shmuel, acolhe e torna aquele dinheiro. Falou o pai de Shmuel que esse sujeito que agarrou as cabras, ele é confiado em dizer que esse dono das cabras deve a ele o valor das cabras. Por quê? Pelo mesmo motivo de Rava. Esse que agarrou as cabras seria confiado se ele tivesse dito que ele comprou as cabras. Vamos explicar na sequência. Então, se ele fosse um mentiroso que não se importa em mentir para roubar, e na verdade essas cabras não comeram a cevada dele, ele podia ter mentido uma mentira mais favorável a ele e teria dito que ele comprou as cabras. E digamos que as cabras valem 5 mil reais, ele teria o poder de se apoderar das cabras e ficar com esse valor de 5 mil. Então fala o pai de Shmuel, esse dono da cevada é confiado em dizer que as cabras comeram cevada no valor de 5 mil. Porque teria o poder de se apoderar das cabras e ficar com 5 mil se ele tivesse dito que ele comprou as cabras, quando ele disse que não comprou. Diz que essas cabras comeram a cevada dele, ele é confiado. E a lei é como o pai de Shmuel. Então por que a Bai fala diferente no caso do facão? Atam lav mit de avda leushli leugri. Acha mit de avda leushli leugri. Responde, não tem uma diferença bem grande entre os dois casos. Agora vamos entender esse conceito. No caso das cabras, quando esse dono da cevada, ele se apoderou das cabras, ele tinha assim o poder de dizer que ele comprou as cabras. Por que ele seria confiado? Primeiro de tudo, ele é uma pessoa normal. Ele não é suspeito de roubar. E tem rescate cachuto. Uma pessoa normal é considerada inocente até que se prove o contrário. Portanto, quando ele agarrou as cabras e teria dito que ele comprou, ele seria confiado, porque qual é a outra opção? Que ele agarrou para roubar. Não suspeitamos dele. Fala, Mara, também não suspeitamos que ele pegou emprestado as cabras ou ele alugou essas cabras, porque no caso se trata de cabras delicadas que não se empresta e não se aluga normalmente. Então, se temos duas opções, ou que ele comprou como ele diz, ou que ele roubou, é uma pessoa que tem a ficha criminal limpa, vamos confiar que ele comprou. Ele se tornou um murzak. Ele tem o domínio dessas cabras, esse domínio indica que ele é o dono, ele seria confiado. Ele não disse isso. Não disse que comprou. Seria confiado se teria dito. Ele disse que as cabras comeram a cevada, ele é confiado em dizer que o dono das cabras deve a ele o valor que ele poderia ter conseguido se tivesse apoderado das cabras. As cabras valiam 5 mil reais? Ele é confiado em dizer que as cabras comeram cevada até o valor de 5 mil reais. Esse seria no caso das cabras, fala Abai. Como o pai de Shmuel. Já no caso do facão, fala Abai, é diferente. Porque é normal que um açougueiro empreste ou alugue um facão dele. Para quem precisa. Então esse credor, ele tem a faca na mão dele. Fala Abai, ele não é confiado se ele teria dito que ele comprou o facão. Porque o fato de ter a faca na mão dele não indica que ele é dono dessa faca. Pode ser que ele pegou emprestado o facão, pode ser que ele alugou o facão. Então, temos várias possibilidades aqui. Vamos deixar de lado que ele roubou. Não suspeitamos que ele entrou no açougue e agarrou a faca para roubar. Isso não é uma pessoa normal, uma pessoa digna, mas o fato de ele estar segurando esse facão não é sinal que ele é dono também. Pode ser que ele pegou emprestado e... ou pode ser que ele alugou. E depois ele quis se apoderar disso. Diz que ele comprou. Ele não será confiado. Então fala Abai, quando ele diz que o açougueiro deve a ele o valor do facão, também não é confiado. Ele não tem um migo. Ele não teria o poder de mentir, uma mentira mais favorável, porque ele não seria confiado em dizer que ele comprou. Porque pode ser que ele está segurando porque ele foi emprestado ou alugou. Quando ele diz que o açougueiro deve a ele o dinheiro, fala Abai, temos que julgar essa situação. Por isso fala Abai, o credor traga o açougueiro aqui, vamos julgar. São dois casos diferentes. Deixalach Ravuna Barave, Barim Nassim Nashim Laskira Namad Lekuchin Nbiadi. E não é, como falou o sábio Ravuna Barave, a pessoa que tem um objeto que normalmente se empresta ou se aluga, ele não tem a força de dizer que ele comprou isso, se ele não tem uma prova. O fato de ele ter o objeto na mão dele não torna ele um murzak, tem um domínio que indica alguma coisa sobre a posse dele, pode ser que ele alugou ou pegou emprestado. Pergunta Ravirava Leitle Asfara. Rava discute com esse conceito de Abai, de Ravuna Baravi, Varava Apik Zuga de Sarbela, Messafra da Gata, Miatmi, Bedvarimação Nashiro Laskir, porém, Rava próprio, fixou a lei assim. Numa situação, Rava disse que essa pessoa que disse que comprou uma tesoura para cortar lã, ou a pessoa que diz que é dono de um livro, e tem que ter uma prova para dizer que ele comprou. O fato de ele estar segurando o objeto não é prova que ele é dono, que ele comprou, porque pode ser que ele pegou emprestado ou alugou. Então, se vê que Rava concorda com isso, porque Rava discute com a Abai no caso do facão. Amara Rava, Hainami que Mademivgema, Kavte Inchevelomusto. Fala, não, não, no caso do facão é diferente, diz Rava. Não é normal que um açougueiro empreste ou alugue um facão desses. Não é suficiente comum, porque um facão de um açougueiro é algo frágil, que pode estragar o fio facilmente, ou pode danificar a faca. Então, Varava, o credor tendo o facão na mão dele, e diz que ele comprou o facão, ele seria confiado, porque não vamos considerar que ele roubou, se não temos prova. Uma pessoa normal tem rescate cachorro, se avalia que é uma pessoa digna, por padrão. Então qual seria a outra opção? Que ele alugou? Ou que ele pegou emprestado? Não é nada comum que isso aconteça, falava, que um açougueiro alugue ou empreste um facão frágil desses. Então vamos confiar se ele tivesse dito que ele comprou. Ele não disse que comprou. Diz que o pegou como penhor. Então vamos confiar nele, que realmente o açougueiro deve a ele esse valor, o valor do facão, e tem que pagar em dinheiro. Então, existe uma discussão entre Rava e Abai se é suficiente comum naquele caso que o açougueiro teria emprestado ou alugado esse facão, que é, em certa forma, frágil. Adrenalach HaMekabel. Baruch Hashem, terminamos Perek HaMekabel. Começamos em seguida Perek HaBayit VeAliyah, último capítulo do nosso tratado. Parabéns a todos. Esse capítulo vai tratar de vários assuntos. Vai começar com assuntos da sociedade, que duas pessoas têm numa casa, e vai passar para assuntos novos também. Vale a pena acompanhar. Fala Mishnah, Bait Ve'aliyah Shel Shnayim. Shenaflu. Reuven, ele era dono do térreo da casa. Shimon era dono do primeiro andar da casa. E essa casa foi destruída acidentalmente. Shneem Cholkim Ba'etzim U'Ba'Avanim U'Ba'Afa. Fala a Mishnah. Digamos que a massa do terra e a massa do primeiro andar é igual. Então, tanto o Reuven quanto o Shimon recebem metade da madeira, ou metade das pedras ou da terra, metade do entulho vai ser metade para o Reuven, metade para o Shimon, porque o material de construção das duas partes, do terra e do primeiro andar, é igual. Digamos que algumas pedras inteiras, algumas pedras quebradas, obviamente, os dois querem mais pedras inteiras. Vamos avaliar como foi a queda da casa e vamos ver quem é que merece mais pedras inteiras. Vamos ver como se faz isso. Se Reuven fala que ele reconhece, digamos, 10 pedras inteiras, ele fica com essas 10 pedras inteiras. Isso vai ser descontado do resto das pedras que ele merecia receber. Vamos explicar na Gemara exatamente o que a Mishnah veio dizer. Fala, Gemara, me deita neruim, me fala de ika le meika malai. Ibechav sanafil, ibechav tanafil. No caso das pedras inteiras, a Mishnah fala, vamos ver como foi a queda dessa casa para determinar quem é que merece mais pedras inteiras. Então, parece da Mishnah que o caso que podemos sim avaliar como foi a queda da casa. Ou seja, se a casa caiu na vertical ou a queda foi de lado. Se a queda foi na vertical, então o choque foi mais sobre o térreo. Então as pedras quebradas vão para o dono do térreo. Se a queda foi de lado, então o impacto maior foi no primeiro andar. Então o primeiro andar fica com as pedras mais quebradas e o dono do térreo fica com as pedras mais inteiras. Então se esse é o caso da Mishnah, Yahirei chamai Holkin. Se é assim, por que a Mishnah fala anteriormente Holkin? Digamos que temos 100 pedras, 50 quebradas, 50 inteiras. Parece da Mishnah Holkin. Cada um vai receber metade das pedras inteiras, metade das pedras quebradas. Por quê? Nerze ibechav tanafil, aliata itvor, ibechav sanafil, atiata itvor. Por quê? Se a queda da casa foi na vertical, então as pedras quebradas pertencem ao dono do térreo, que sofreu o maior impacto. Se a queda foi de lado, então as pedras inteiras pertencem ao dono do terra, que não sofreu um grande impacto, e as pedras quebradas vão para o primeiro andar. Por que a Mishnah diz que ela não vai receber metade das pedras inteiras, metade das pedras quebradas? Se é possível avaliar como foi a queda da casa. Temos que dizer que quando a Mishnah fala Holkin, significa que se trata de um caso que não dá para avaliar como foi a queda da casa, porque a queda aconteceu à noite. Então vamos ver de manhã como é que foi a queda dessa casa. Lepanino. O caso é que essas pedras foram deslocadas de lá. Vamos perguntar para quem deslocou as pedras de lá como é que foi a queda da casa. Temos que dizer que esse caso de Holkin, que a Mishnah fala que vai ser uma divisão metade-metade, é um caso específico. A Mishnah fala que tem algum caso que a divisão vai ser idêntica. Ou seja, se trata que as pessoas vieram da rua e deslocaram essas pedras e não se sabe quem foi que deslocou as pedras. Não temos como perguntar, não conseguimos identificar a pessoa. Pergunta, se as pedras inteiras estão na parte do pátio que refere ao dono do terreno, então, ele é um murzak, ele tem um domínio sobre essas pedras inteiras, ou seja, as pessoas que deslocaram as pedras e colocaram as pedras inteiras no domínio desse dono do térreo, você avalia que eles perceberam que como foi a queda e eles determinaram que as pedras inteiras pertencem ao dono do térreo. O outro dono do primeiro andar quer retirar essas pedras, ele tem que ter uma prova. Você quer retirar essas pedras inteiras do domínio do outro, traga uma prova. Então, por que a Mishnah diz que a divisão vai ser metade de metade? Uma resposta é que as pedras inteiras estão num pátio que pertence aos dois. Então, ninguém tem mais domínio do que o outro. Outra possibilidade é que as pedras estão num recinto público. Ninguém tem domínio lá. Ninguém tem razakala. Uma outra possibilidade. Esses dois donos da casa eram amigos. E pode ser que uma parte do pátio pertence a um, outra parte pertence a outro, mas eles deixam um colocar objetos no pátio do outro. Então o fato das pedras inteiras estarem na parte do pátio que pertence a um não é indicador que ele é o dono dessas pedras. Então, por isso fala Mishnah, nesse caso a divisão vai ser metade e metade. E Maechad Memakir. Fala Mishnah que se, digamos, Reuven, o dono do térreo, diz que ele reconhece 10 pedras inteiras que pertencem a ele. A Mishnah fala que ele fica com essas 10 pedras inteiras. A questão é, Matoen, o que Shimon, o outro dono do primeiro andar, diz sobre o assunto? E de Kamarim, se ele confessa, concorda que as pedras pertencem ao outro, é óbvio que ele vai ficar com as pedras. Veiló Amarim, Lamanoter, se Shimon diz, não, essas pedras pertencem a mim, porque Leuven prevalece e fica com todas essas 10 pedras inteiras? É Damarim, meu Deus. Então, temos que dizer, o caso é que Leuven diz que tem certeza que as 10 pedras inteiras pertencem a ele. E Shimon diz que não sabe. Então, fala a Mishnah o curso de Tanat Bari. Bari Vesham Bari Adif. Uma vez que o argumento de Reuven é afirmativo, ele diz que tem certeza. E o argumento de Shimon é Tanat Shema. Será dúvida. O argumento de Reuven prevalece e ele fica com essas 10 pedras inteiras que ele reconheceu. Fala, lembra até a Betufta de Rav Nachman? Deve ser que tem uma prova da Mishnah contra Rav Nachman. De Itmer, como foi ensinado. Maneri Beatra Vela Omer Eni Odeu. Reuven vai para Shimon, me dá os 100 reais que você me deve. Shimon diz, eu não sei se eu te devo ou não. Também, Reuven tem Tanat Bari, Shimon tem Tanat Shema, um argumento duvidoso. Ravuna ve Ravida Amri Hayav. Ravuna e Ravida dizem que Shimon tem que pagar os 100. Porque Tanat Bari, o argumento afirmativo de Reuven prevalece, um argumento mais forte do que o argumento duvidoso de Shimon. Reuven diz que tem certeza que Shimon deve a ele, ele vai receber. Ravna ve Rabi Yohanan Amri Patur. Rav Nachman e Rabi Yochanan dizem que não, é verdade. O argumento de Reuven é mais forte, mas não prevalece. Ficamos na dúvida. O argumento mais forte, fala Rav Nachman e Rabi Yochanan, não é suficiente para tirar dinheiro da Hazaká, do domínio de Shimon. Shimon é um Murzak? Então, Motsim e Havro Lavaraya, para ver que é tirar o dinheiro de Shimon, traga uma prova. Então, a perpita nossa Mishnah tem uma prova contra Rav Nachman. Porque a Mishnah, explicou antes que Reuven diz, essas 10 pedras pertencem a mim. Shimon diz, eu não sei. E Reuven fica com as pedras, por causa desse argumento afirmativo dele. Não é como Rav Nachman? Responde para que Damar Rav Nachman, que quando chesh esek shvá benem, achanami que quando chesh esek shvá benem. Rav Nachman já foi perguntado uma questão dessas, e já respondeu que o caso é que tem esek shvá, aqui também vai ser esse mesmo caso de esek shvá benem. Enridami esek shvá, qual é esse caso de esek shvá? Que derava Damar Rav de Sirava. Manele Beatra Vela Omer Enecha Beadi Ela Hamishim Asher Ene Odeu. Reuven fala para Shimon, Shimon me dá os 100 reais que você me deve. Shimon diz, eu te devo 50. Os outros 50 eu não sei, não me lembro. Então nesse caso Shimon foi Modé Bemiktat. Ele confessou parcialmente. Vimos já, a pessoa que confessa parcialmente tem que pagar o que ele confessou. Shimon diz que deve 50, tem que pagar os 50. E para se isentar dos outros 50, ele tem que jurar que não deve. Nesse caso, Shimon diz que não sabe se deve outros 50, não tem como jurar. Então, Mitoch, Shenechol, Shalem, Shalem. Uma vez que não tem como jurar para se isentar dos outros 50, então ele tem que pagar. Então, aqui é a mesma coisa. Reuven diz, essas 10 pedras inteiras pertencem a mim. Shimon diz, espera aí, 5 é verdade, pertencem a você. As outras 5 eu não sei. Então, Shimon confessou parcialmente. Diz que 5 das 10 que foram cobradas pertencem a Reuven. Então, ele tem que jurar sobre as outras 5. Mas ele próprio diz que não sabe. Ele não tem como jurar, então tem que dar as 10 pedras inteiras a Reuven. Complementa a Mishnah. Veolot lo mina rejbon. Reuven recebeu 10 pedras inteiras, isso conta. Isso vai ser descontado do resto das pedras que ele merece receber. O que significa isso? Savar avalemem alefi rejbon shvuro. Estava pensando em dizer o seguinte, digamos que temos 100 pedras para eles dividirem, 50 pedras inteiras, 50 pedras quebradas. Então Reuven fica com 10 pedras inteiras, porque Shimon diz que não sabe, como a gente viu até agora. Então Reuven pensa em dizer que Reuven recebeu 10 pedras inteiras e vai receber metade do restante das pedras inteiras que sobraram. Porque Amakema de Amar Eni Odea Reatfe. A Preipish Rava vai como Ravida e Ravuna, que vemos antes. Levei disse que tem certeza que essas 10 pedras inteiras pertencem a ele. Shimon disse que está na dúvida. Então a questão sobre as pedras em geral não se recai sobre essas 10 pedras. O argumento de Levei prevalece. Então ele fica com essas 10 pedras inteiras. Sobraram 90 pedras. Tem 40 pedras inteiras e 50 pedras quebradas. A dúvida se recai sobre essas 90 pedras. Quem é que merece inteiras? Quem é que merece quebradas? Então, temos 40 pedras inteiras. Reuven fica com 20, Shimon fica com 20. Porque a dúvida, quem é que merece, recai sobre essas 90. Sobre essas 90, tem 40 inteiras? Reuven merece metade das 40, Shimon merece a outra metade. Porque o argumento de Shimon foi fracureiat fei. Diz que não sabe. Então a dúvida não se recai sobre o que alguém diz que tem certeza. As 10 pedras que recebeu ficam de lado. A dúvida se começa sobre as 90 pedras que restaram. No total, cada um merece 50 pedras. Então, Reuven já recebeu 10 inteiras. Ele fica com metade das pedras inteiras que restaram. Restaram 40 e fica com 20. Já recebeu 30. E fica com mais 20 pedras quebradas. E recebe as 50 que ele merece. Shimon! Ele recebeu 20 pedras inteiras. Recebe as outras 30 quebradas que sobraram. Assim, Rava pensou em dizer. Porque o argumento de Shimon é fraco, quando ele diz que não sabe sobre as pedras que realmente tem certeza. Amale Abai Aderaba. Fala Abai, se o conceito de Rava é certo, a lei deveria ser o contrário. Fala Abai, o rastreio oposto. Reuven diz que sabe que essas 10 pedras pertencem a ele. Ou seja, eu é uma pessoa que presta atenção nas pedras da casa dele. Por que ele só reconheceu 10 pedras inteiras? Não mais. Deve ser, falar Abai, porque o resto das pedras que ele conhecia foram quebradas. Então ele fica com 10 pedras inteiras e 40 pedras quebradas. Shimon não reconhece nenhuma pedra. Ou seja, a personalidade de Shimon é de não prestar atenção em pedras da casa dele. Sendo assim, ele fica com 40 pedras inteiras e 10 pedras quebradas. Assim, falar Abai deveria ser a lei. Por essa não é a lei de Zabai. O conceito de Rava, fala Abai, não é conforme a Elaha. A lei é diferente, fala Abai. Ele fica respondendo Shlemot. Reuven recebeu 10 pedras inteiras? Muito bem. Shimon fica com 10 pedras inteiras também. E vão dividir o resto igual. Reuven fica com 25 pedras inteiras. Shimon também fica com 25. E cada um fica com 25 pedras quebradas. Assim fala Abai, a partir da metade e metade, o fato de Reuven ter certeza sobre as 10 pedras não muda nada. Se assim, que vantagem Reuven teve se ele reconheceu as 10 pedras dele? Cada um fica com 25? A diferença não é na quantidade de pedras, mas é na qualidade das pedras. Digamos que as 10 pedras que Reuven reconheceu são tijolos largos, melhores para construção. Ele fica com isso? Outra possibilidade é na mitina de Neavda. O material é melhor. Ele fica com isso? E Shimon fica com pedras de menos qualidade, tudo bem. Ele não reconheceu as pedras dele. A Pelipide é assim. Cada um fica com 25, no nosso caso, de pedras inteiras, 25 pedras quebradas. E se Reuven reconheceu pedras melhores, muito bem, ele fica com as pedras melhores, porque Shimon diz que não sabe. Começamos o Nova Mishnah. Abai ve'aliyah nifreta aliyah. Um proprietário é dono da casa inteira, o terra e o primeiro andar. Ele alugou o primeiro andar para um inquilino. E esse primeiro andar sofreu um buraco no chão. E o inquilino não tem como morar mais no primeiro andar. Vem para o pai do Tzedek Taken. O proprietário é um cara de pau, não quer consertar o buraco. Harebalalia, Yored Vedalemata, Tzedek Taken, Noetalia. Falta na cama. O inquilino vai morar no térreo com o proprietário. Tem como exigir isso. Até que o proprietário não conserte o buraco do teto. Leviou-se o meu tartono, tenta te crave, a ilhone está amazio. Fala, leviou-se. Que a lei é diferente. O dono do terra tem que consertar o teto dele. Ele consertando o teto, digamos, com cimento. Já é possível que o inquilino more no primeiro andar. O chão não está perfeito, mas ele pode morar. Ele quer um chão liso, então ele que tem que pagar por isso. O proprietário tem que providenciar que o inquilino possa morar no primeiro andar. ele consertando o teto da casa dele, já é possível que o inquilino more lá no primeiro andar? Ele não tem que fazer o acabamento. Se o inquilino quer fazer o acabamento, ele tem que pagar. Seu debate está na câmera, Nilce. Fala, Marani, fretar a becama. Qual o tamanho do buraco do chão do primeiro andar para ser suficiente que o inquilino possa exigir morar com o proprietário no terra? Rav Marberuba, fala, Rav, se a maioria do chão desabou. Shmuel Amar Berba, fala, Shmuel, que não. Mesmo que esse buraco é de 4 tufahim quadrados, 40 centímetros quadrados aproximadamente, já é suficiente para que o inquilino possa exigir morar com o proprietário no terra. Rav Amar Beruba, Aval Berbalo, fala, Rav, que não. Se o buraco é só de 4 tufahim quadrados, não é suficiente. Por quê? Adam da Hetzolema, da Hetzolema. O que o inquilino faria com a parte do chão de 4 tufahim quadrados, que ele não pode fazer agora? Ele não pode colocar um utensílio. Muito bem, que ele coloque o utensílio dele no térreo, mas não pode exigir morar no térreo por causa desse buraco pequeno. Se a maioria do chão desabou, então ele tem como exigir morar no térreo com o proprietário. O Shmuel Amar Berba. O Shmuel diz que mesmo que o buraco é de 40 centímetros quadrados ou mais, já é suficiente. Fala, Shmuel, não é forma de viver se o inquilino vai ter que colocar os utensílios dele no térreo e morar no primeiro andar. Então, ele pode exigir morar no térreo enquanto o proprietário não consertou o buraco lá. Em Hidami, qual é exatamente o caso da Mishnah? Idamar aliazum azda. Se o proprietário disse para o inquilino, estou te alugando esse primeiro andar, como ele está? Então, se esse primeiro andar sofreu esse buraco no chão, não é mais possível que o inquilino more lá. O aluguel terminou. O acordo era que ele vai alugar esse primeiro andar como ele está, enquanto ele serve para ser habitado. Quando tem um buraco no chão, nesse caso, o aluguel terminou, o inquilino pague pelo que ele viveu lá e se mude. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que o proprietário tem a obrigação de consertar o buraco. Ele da Amália, aliás, está. Deve ser que o proprietário disse, estou te alugando um primeiro andar de uma das minhas casas. Então, nesse caso, logo é da crítica. Se esse primeiro andar sofreu esse buraco, o proprietário não tem que consertar. Ele pode falar, eu tive que te alugar um primeiro andar, algum primeiro andar. Então, passe para o primeiro andar de uma outra casa da minha. Não pode ser que esse caso da Mishnah, que o proprietário tem que consertar o buraco. Amarava lotzicha da maria de azul, xanim asquina, ratissal, caçaric, beada, rinach, ritchavat, beada. Farava, deve ser que o caso da Mishnah é outro. O proprietário falou, estou te alugando esse primeiro andar. Enquanto você pode habitar no primeiro andar, muito bem, você habite lá. Se você não pode mais habitar no primeiro andar, passe a viver na minha casa, no térreo. Pode ser que esse é o caso. Nesse caso, o proprietário tem que consertar o buraco, senão ele tem que deixar o inquilino morar no térreo. Pergunta para Yahim Alemba, se esse é o caso da Mishnah, qual é a novidade? O proprietário se comprometeu a isso, não tem nenhuma novidade? Ela mora abaixo, por isso fala abaixo. Damari Aliazu, Shalgabibaitze, Animaskilecha. Uma outra situação fala abaixo. O proprietário disse o seguinte: esse primeiro andar, sobre essa casa, estou alugando a você. Isso que ele disse. Então, Dehashabibaitze Aliá, nesse caso, ele mencionou a casa. E disse: estou alugando a você. Então, ele está comprometendo a casa também ao aluguel. Se um shibut sobre a casa inteira. Não porque o inquilino possa morar no térreo, por escolha, mas se não pode morar no primeiro andar, ele tem como exigir morar no térreo enquanto o conserto não foi feito. Porque o proprietário disse, esse primeiro andar dessa casa estou alugando a você. Me ensinou a casa também. E disse depois, em seguida, estou alugando a você. Estou comprometendo a casa ao aluguel também. Berriada, Raven, Baravada, Marabit, como falou o sábio, Masé, Berrat, Chamale, Javero, Dalit, Shagai, Farsekze, Animaskirleha, assim temos que ir aparentemente. Vende cara farseco. A situação é a seguinte: um proprietário falou para o inquilino, esses galhos do vinhedo sobre a árvore de pêssegos, estou alugando a você. Aqui também ele mencionou a árvore e disse: estou alugando a você. E o que aconteceu foi que essa árvore de pêssegos foi arrancada e os galhos do vinhedo caíram no chão e as uvas vão estragar. O Bama Selifner Abihia, perguntaram pela Abihia, Bama Chayava Taleamit Bofasek, Kozman Shadalit Kaima. Fala, Abihia, você tem que trazer uma outra árvore dessas de pêssegos e colocar aqui, plantar nesse local, para que o inquilino possa colocar os galhos do vinhedo lá, como o conceito de antes. Ele disse, esses galhos do vinhedo sobre essa árvore, estou alugando a você. Mencionou a árvore e depois disse, estou alugando a você. Está comprometendo a árvore também o aluguel. Então, o inquilino pode exigir que tenha lá uma árvore de pêssegos para sustentar esses galhos do vinhedo. Ele pode ter um motivo por isso. Ele quer que as uvas sejam uma condição dessas. Tem esse direito de exigir. E o proprietário tem a obrigação de transferir uma outra árvore de pêssegos lá para que os galhos sejam sustentados sobre essa árvore. Como o caso de antes, o caso da nossa Mishnah, o proprietário que comprometeu a casa também, o aluguel, tem que consertar esse buraco, senão tem que deixar o inquilino morar no terra. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver mais sobre isso e vamos ver também um outro caso. Tinha o dono do térreo e o dono do primeiro andar da casa. Essa casa foi destruída e o dono do térreo não quer construir o térreo dele. E o dono do primeiro andar diz, construa o seu térreo para que eu possa construir o meu primeiro andar. O que se faz numa situação dessas? Com muito mais também, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.